A pessoa que pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, o qual é criado pela natureza material, e vê que o eu não faz nada, esta vê realmente. Prakriti aiva chakarmani kriyamanani sarvasha japashyati tatatmanam akartaram sapashyati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 13, verso 30. Este corpo é feito pela natureza material sob a direção da super-alma, Krishna. E quaisquer atividades que aconteçam em relação ao corpo de uma pessoa não são feitas por ela, a pessoa. Qualquer coisa que se supõe que a pessoa faça, seja para a felicidade ou para o sofrimento, a pessoa é forçada a fazer por causa da constituição corpórea. Contudo, o eu está fora de todas as atividades corpóreas. Este corpo é dado de acordo com os desejos passados da pessoa, e ela é obrigada a receber todo o bem e todo o mal que fez na vida passada. É o que a gente repete sempre, né, Bilma? Cada um está exatamente onde desejou estar ou onde as reações de suas ações o colocaram. É goela abaixo, né? É goela abaixo. Por isso que a gente não controla... Quer dizer, controla e não controla, né? Agora, nesse momento, nós estamos moldando ou fazendo o nosso próximo destino, escolhendo o nosso próximo corpo através de nossas ações e não do que a gente pensa. O que a gente pensa em Kali Yuga não apita nada, né? Se apitasse, não ia sobrar um. Imagina se as ofensas mentais contassem, Bimala. Nossa, bicho, não ia sobrar ninguém, não ia sobrar nada. Este corpo é dado de acordo com os desejos passados da pessoa. Então vê bem o que vai desejar, porque vai acontecer. Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Aí eu queria ser um mosquitinho. É só aguardar, né? Queria ser uma pulguinha. Queria ser um pernilongo para perturbar tal pessoa. É só aguardar que Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Um dia eu fiquei conversando com um devoto a noite inteira, Bimala, e teimando, né? Teimando que Krishna não satisfaz todos os desejos. E ele fala, e ele teimando que Krishna satisfaz todos os desejos. E eu teimando que não satisfaz. Até que eu vi essa explicação de Prabhupada e fiquei satisfeito, né, Bimala? Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Krishna não satisfaz tudo, senão Krishna faria a mesma burrada que o Senhor Shiva fez, né? O Senhor Shiva satisfez o desejo lá de um seguidor seu que queria que na cabeça que ele tocasse a mão, a cabeça explodiria. Aí Shiva satisfez esse desejo para o seu discípulo, seu seguidor. E aí o que aconteceu? O seguidor quis testar na cabeça do Senhor Shiva. Aí o Senhor Shiva saiu correndo, né? Saiu correndo porque ele satisfez o desejo do discípulo. E o discípulo se tocasse na cabeça do Senhor Shiva e explodia a cabeça do Senhor Shiva. E o Senhor Shiva correu por todo o universo aí até que ele encontrou o Senhor Vishnu, né? E falou: Senhor Vishnu, socorro! Um discípulo meu quer me matar, né? Mas por quê? O que aconteceu, né? Ele me satisfez. E aí ele pediu o desejo de que na cabeça que ele tocasse a mão, a cabeça explodiria. E eu satisfiz o desejo dele. Agora ele quer tocar na minha cabeça e explodir a minha cabeça. E aí o Senhor Shiva, que é o mais... O Senhor Shiva, desculpem. O Senhor Vishnu, que é o próprio Deus, Krishna, que é a pessoa mais inteligente, foi encontrar com esse discípulo, né? E aí começou a conversar com o discípulo, e o discípulo falou: não, o Senhor Shiva me enganou, porque eu quis o desejo, ele me satisfez o meu desejo, mas não quer deixar eu testar, né? Aí Vishnu falou: ah, você acha que ele ia dar esse poder para você, tocar na cabeça dele, explodir a cabeça dele? Isso aí é mentira, ele te enganou. Pode, põe a mão na sua cabeça para você ver se vai explodir sua cabeça. E aí o discípulo pôs a mão na cabeça, explodiu a cabeça dele e ele salvou o Senhor Shiva. Você acha que loucura, Bhima? Agora, Krishna não é como o Senhor Shiva, né? Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas. Em Kali Yuga tem que falar três vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Então, Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Vai que a pessoa pede: não, eu quero ser Deus, eu quero matar você, Vishnu. E aí Vishnu satisfaz esse desejo, imagina, faz a cagada igual o Senhor Shiva fez. Ah, não, aí não dá certo, né? Ou então, vai saber qual desejo a pessoa tem, desejo louco. Então Krishna satisfaz todos os desejos, mas desde a liberação até qualquer coisa material. Tá, já parei de falar. Onde a gente estava, hein? Onde a gente estava, Bimala? Aqui, tá. Este corpo é dado de acordo com os desejos passados da pessoa. Então vê bem que vai desejar, porque Krishna vai satisfazer o seu desejo. Para satisfazer os desejos, a pessoa recebe o corpo com o qual ela age correspondentemente. Praticamente falando, o corpo é uma máquina desenhada pelo Senhor Supremo Krishna para satisfazer desejos. Ó, oh, tá vendo? Uma máquina satisfazer desejos, Bhima. Tá, não vou falar das mulheres. É porque são as perseguidas, né? As mulheres são perseguidas, por isso elas devem ser protegidas. Tem muita mulher hoje em dia falando que não. Mas você vê, o governo aqui, por exemplo, no Brasil, o governo passou uma lei aí que agora as casas noturnas, né, são obrigadas a montar uma estrutura, a gastar mais dinheiro para proteger as mulheres que dizem que não precisam ser protegidas. Então, a cultura védica diz que sim, a mulher deve ser protegida na infância pelo pai, na juventude pelo marido e na velhice pelo filho mais velho, porque senão, meu amigo, senão é isso aí que a gente vê todo dia na televisão, né? Na mídia, as mulheres sendo espancadas e mortas. Por quê? Porque não está se protegendo as mulheres, não tem essa cultura védica, porque a cultura védica diz que a mulher deve ser protegida sempre. Mas tem gente que acha que não, então tudo bem, vai em frente, né? Vai em frente e deixa cada vez mais elas serem maltratadas, espancadas e mortas. Vai com essa cultura aí que tem os mesmos direitos que o homem, né? Que pode se misturar com os homens, pode fazer o que quiser, pode ir onde quiser. Então vai, continua assim, continua cultivando essa cultura demoníaca, que vai continuar acontecendo tudo isso que a gente vê acontecendo. Onde eu estava, hein? É porque... Tá, não vou falar mais nada, Bimala. Praticamente falando, o corpo é uma máquina desenhada pelo Senhor Supremo Krishna para satisfazer desejos. Por causa dos desejos, a pessoa é posta em circunstâncias difíceis para sofrer ou para gozar. Outro ponto é esse, né? Ninguém escapa das estritas leis da natureza de Deus. Ninguém escapa. Não importa se está em corpos de homens, mulheres, crianças, animais, bichos, etc. Ninguém escapa das leis de Deus. Ixi! Muito alto, Bimala. Todo dia tem que falar a mesma coisa. Todo dia eu tenho que parar de lamentar todo dia, mas a alma condicionada é assim. A alma condicionada é assim, Bimala, vive ansiando o que não tem, lamentando o que perdeu. Eu sou uma alma condicionada. É verdade. Essa história de alma. Eu sou uma alma. Uma alma amaldiçoada a sofrer as reações de minhas ações. Só 99,9%, só todo mundo, né? Com Krishna ou sem Krishna, todo mundo está sofrendo. Todo mundo está sofrendo, com Krishna ou sem Krishna. Mas com Krishna a gente sofre menos, muito menos, quase nada. Krishna alivia o peso, né? Krishna, para aquele que se rende a ele, para aquele que satisfaz ele, Krishna atenua o sofrimento. Se bobear, sofre só uns 10%, 20%, sofre só um pouquinho com Krishna. Agora, sem Krishna, o sofrimento é integral, né? O sofrimento é integral. Eu vou terminar aqui, deixa eu ver onde eu estava aqui. Por causa dos desejos da pessoa é posta em circunstâncias difíceis para sofrer ou para gozar. A maioria sofre, 70% das pessoas sofrem. Uns 20 e poucos por cento sofre e desfruta. E só uns 5% das pessoas do mundo gozam a vida. Tem detalhes, claro. Isso não é só gozo. Tem a situação paradisíaca, a situação celestial, que por volta de 5%, né, também sofrem. Os ricos sofrem com conforto e os pobres sofrem sem conforto. Mas os dois estão sofrendo. Só que o rico sofre pouco, né? Sofre pouco, bem menos. Não sofre direto. 70% sofre direto. Mas não é como o inferno. No inferno é só sofrimento, não tem alívio, não tem uma pausa no sofrimento. É sofrimento direto. Os planetas inferiores. Vou ler e já vou acabar. Falta duas linhas aqui. Esta visão transcendental da entidade viva, quando desenvolvida, faz com que a pessoa se separe das atividades corpóreas. Uma pessoa que tem tal visão é um vidente verdadeiro. É um vidente da verdade. Já parei. Você me obrigou a parar? Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos aqui, né, onde: cavaleiros, nosso conhecimento é tão pobre, nossos sentidos são tão imperfeitos e nossas fontes são tão limitadas que não é possível termos um pouco sequer de conhecimento da região absoluta sem nos rendermos aos pés de lótus de Shri Vyasadeva ou seu representante fidedigno. A cada momento estamos sendo enganados pelo conhecimento de nossa percepção direta. É tudo engano, nossos sentidos, nossos seis sentidos, incluindo a mente. Tudo não passa de criação ou invenção da mente, que é sempre enganadora. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Tudo não passa de criação ou invenção da mente, que é sempre enganadora, mutante e oscilante. Poxa, a natureza da mente aí, ó. E para controlar a mente, para se livrar dessa natureza da mente descontrolada, somente praticando a Bhakti Yoga, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, que começa com Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A mente não gosta, no começo ela esperneia, ela fala que vai cair a sua língua, que vai dar câncer na garganta, na boca, a mente esperneia de tal maneira que vem tudo quanto é bobagem na mente, né? A mente inventa tudo quanto é bobagem para você desistir de cantar Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas se você continua cantando Hare Krishna todos os dias, chega uma hora que a mente se rende. Não, eu me rendo, eu não aguento mais. Eu vou largar a mão. Tá, faz o que você quiser comigo. Aí a mente se rende, aí a mente estabiliza, a mente se acalma. Aí você controla a mente e a mente se torna sua maior amiga. Porque do jeito que está, nossa mente é a nossa maior inimiga. Então, nada podemos conhecer a respeito da região transcendental através de nosso método limitado e pervertido de observação e experimentação. Mas todos nós podemos ouvir com ávida atenção o som transcendental transmitido daquela região para esta através do meio inadulterado do mestre espiritual, o Shri Vyasadeva. Portanto, cavalheiros, devemos nos render hoje aos pés do representante de Shri Vyasadeva para eliminarmos todas as nossas divergências geradas por nossa atitude insubmissa. Dessa maneira está dito no Shri Gita 4.34 que aproxima-te apenas do sábio e fidedigno mestre espiritual. Primeiramente, rende-te a ele e tenta entendê-lo através de indagações e serviço. Esse sábio mestre espiritual iluminar-te-á com conhecimento transcendental, pois ele já conhece a verdade absoluta, Krishna. Para recebermos esse... Quem entendeu o Bhagavad Gita faz o que esse verso do capítulo 4.34 orienta. Quem não entendeu, não faz. Esse é o sintoma de quem entendeu o Bhagavad Gita. Está cheio de gente lendo o Bhagavad Gita, mas não entende nada, não entende... Como, nem o Gandhi, né? Como o próprio padre falou, Gandhi não entendia uma linha do Bhagavad Gita. E Gandhi é louvado, endeusado, né? É chamado até de Mahatma, mas não é Mahatma, é Mahatma só de apelido. Não entendeu uma linha do Bhagavad Gita. Quem entende o Bhagavad Gita faz o que o verso 434 manda, orienta, prescreve. Para recebermos conhecimento transcendental, devemos nos render completamente ao verdadeiro mestre em espírito de indagação e serviço ardentes. Real execução de serviço ao absoluto sob a orientação do mestre espiritual é o único veículo pelo qual podemos assimilar o conhecimento transcendental. O encontro de hoje para oferecermos nossos humildes serviços e homenagens aos pés do Acharya Deva possibilitará que sejamos agraciados com a capacidade de assimilar o conhecimento transcendental tão bondosamente transmitido por ele a todas as pessoas sem distinção. Cavalheiros, somos todos mais ou menos orgulhosos de nossa antiga civilização indiana, mas, de fato, não conhecemos a verdadeira natureza dessa civilização. Não podemos ter orgulho de nossa civilização material passada, que agora está milhares de vezes mais avançada que em tempos anteriores. Disse que estamos atravessando a era da escuridão, a Kali Yuga. Que é essa escuridão? A escuridão não pode ser dividida, A escuridão não pode ser devida ao atraso em conhecimento material, porque atualmente temos-lo em maior grau do que antigamente. Se nós mesmos não temos, pelo menos nossos vizinhos o têm em bastante quantidade. Portanto, devemos concluir que a escuridão da atual era não é devida à falta de avanço material, mas sim ao fato de que perdemos a base de nosso avanço transcendental, que é a necessidade primordial da vida humana e o critério para o tipo mais elevado de civilização humana. Atirar bombas de aviões não significa que a civilização avançou desde a primeira e incivilizada prática de jogar grandes pedras sobre as cabeças dos inimigos dos topos das montanhas. Com certeza, o aprimoramento da arte de matar nossos vizinhos por meio de metralhadoras e gases venenosos não indica avanço sobre o barbarismo primitivo que se orgulhava de sua arte de matar com arcos e flechas. Tampouco o desenvolvimento de um sentido de abundante egoísmo mostra ser algo superior ao mero animalismo intelectual. A verdadeira civilização humana é muito diferente de todos esses estados. E por isso, no Katha-Upanishad 1.3.14, encontramos um enfático apelo. Por favor, despertai e tentai entender a dádiva que agora tendes sob esta forma de vida humana. O caminho da realização transcendental é muito difícil, é afiado como o fio da navalha. Esta é a opinião de eruditos acadêmicos transcendentais. É, o caminho da autorrealização é como andar no fio da navalha. Imagine, né, como é estreito. Muita gente acha que o caminho é estreito, mas é muito estreito. É andar no fio da navalha. Assim, enquanto outros estavam ainda no ventre do esquecimento histórico, os sábios da Índia já haviam desenvolvido um tipo diferente de civilização que capacitou-os a se conhecerem a eles mesmos. Eles haviam descoberto que não são absolutamente entidades materiais, mas que são, isso sim, servos transcendentais, permanentes e indestrutíveis do absoluto Krishna. Mas por termos escolhido em desabono de melhor julgamento identificar-nos completamente com esta existência material, nossos sofrimentos têm se multiplicado de acordo com a inexorável lei de nascimento e morte, com suas consequentes doenças e ansiedades. Esses sofrimentos não poderão ser realmente mitigados por nenhum acúmulo de felicidade material, porque matéria e espírito são elementos completamente diferentes. É como se alguém tirasse um animal aquático da água e o pusesse na terra, fornecendo-lhe toda a espécie de felicidade possível em terra. Os terríveis sofrimentos do animal não poderão ser aliviados, a não ser que ele seja tirado do ambiente estranho a ele. Espírito e matéria são coisas completamente contraditórias. Todos nós somos entidades transcendentais. Não poderemos ter felicidade perfeita, que é nosso direito natural, por mais que nos imiscuamos nos assuntos de coisas mundanas. Só obteremos felicidade perfeita quando formos restabelecidos em nosso estado natural de existência transcendental. Essa é a mensagem distintiva de nossa antiga civilização indiana. Essa é a mensagem do Bhagavad Gita, essa é a mensagem dos Vedas e dos Puranas, e essa é a mensagem de todos os verdadeiros mestres, inclusive de nosso atual Acharya Deva, na linha do Senhor Krishna Chaitanya. É, Acharya Deva aqui, Prabhupada está falando do mestre dele, né? Acharya Deva é um título que era imputado ao mestre espiritual de Srila Prabhupada. Que mais outro ponto, Bimala, que eu falei? Esse conhecimento é importado da morada eterna de Deus. É que foi conservado na Índia, então muita gente que acha que é da Índia, mas não é da Índia. É importado da morada eterna de Deus. Então não é um conhecimento indiano, é um conhecimento transcendental que tem na Índia, que foi conservado na Índia, que foi protegido na Índia. Tá? Não temos nada a ver com as religiões indianas, não temos nada a ver com esses conhecimentos materiais inventados em qualquer outro lugar, porque os conhecimentos materiais não existiam no passado e nem vão existir no futuro. Então muita gente confunde, se perde aí, né? Já parei, Bima, já parei. Tá. Esse livro, A Ciência da Autorrealização, por sua divina graça, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Parei aqui na página 8. Último Cavaleiros da página 8, Bimala. Sei lá, acho que é o terceiro Cavaleiros. Tá, página 8, L-6, tá bom assim? Então tá bom. Bom, você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Nossa, tá muito vento aqui, hein, Bima? Não tá, não? Tá. A voz já começou a falhar, hein? Peraí, deixa eu baixar o vento aqui. Pronto, abaixou o vento. Bom, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás. E agora sim a coleção Srila Prabhupada Lilamita. Agora baixou demais o vento. Ê, Bimala, você também não é fácil, não, hein? Também essa sua cidade aqui faz calor e frio ao mesmo tempo? Não é fácil, não. Essa sua cidadezinha aqui é terrível, terrível. Calor e frio ao mesmo tempo. Tá, vamos lá. Onde eu estava? Ah, é. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Todo conhecimento vivido na prática. E aí, agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica nessa foto, já aparecem as opções luxo, econômica e, se tiver em estoque, usado no sebo. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, é como vai falar com a gente? Através do e-mail pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996 887171. Combinado? Então tá combinado. Você baixou de novo o vento, Bimala? Ah, Bimala, você não é fácil, não. Só sabe dar bronca e aumentar demais o ventilador e abaixar de... Ah, eu sou enjoado. É, eu sou tudo... É uma de minhas qualidades, ser enjoado também. Nossa, quanta coisa, viu? Esse mundo é uma miséria, né? Tem três classes de miséria. Misérias causadas por outras entidades vivas. Esposa, sogra, cunhado. Não estou falando de você não, Bima. Estou falando das misérias do mundo material, né? Tá, já parei de falar. Então vamos ler. Não, agenda. Vamos lá na agenda. Vamos lá na agenda. O que, que tem na agenda, hein? Não sei nem que dia que é hoje. Deixa eu ver aqui. Pera aí, calma, não me apressa não, Bíblia. Eu tô pensando. Tô pensando. Ah, de vez em quando eu faço isso. Não tem nada aqui não. Ah, tem sim, tá vendo? Você fica me apressando, já estava esquecendo o aniversário do Edilson, lá de Ribeirão Preto, que está fazendo aniversário neste dia 7. É, neste dia 7, aniversário do Edilson. Canta parabéns aí para ele, vai, faz alguma coisa de útil, Bimala, em vez de ficar dando bronca em mim.
Nós somos o corpo, nós somos a alma, iludidos por Maia.
Nesse dia de festa
vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Parabéns, Edilson, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom, um abração para todos os devotos, amigos e simpatizantes aí do movimento Hare Krishna em Ribeirão Preto. Que mais, hein? Aler, o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, então vamos lá. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam.
Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoya Badrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike.
Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo... Calma. Capítulo Nascimento do Senhor Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyana timirandasya gyananandjana shalakaya chakshuru militandjana tasmai shri gurave namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Re Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Página 247, essa aqui mesmo. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, respondeu: Minha querida mãe, ó mulher castíssima, em teu nascimento anterior, no milênio de Swayambhuva, eras conhecida como Prishni e Vasudeva, que era o mais piedoso progenitor da humanidade, chamava-se Sutapa. Desculpem, de novo, hein? Tem muito vento, Bimala.
Ai, mas não é fácil, não. Krishna, bala, camarada, que cruz pesada.
A voz não vai dar até o final do programa. É, a máquina humana já está baleada. Eu falo demais. Tá bom, o culpado sou eu, para variar. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, deixou bem claro que Devaki não se tornara sua mãe somente agora. Ao contrário, ela também fora sua mãe anteriormente. Krishna é eterno e eternamente ele escolhe um pai e uma mãe entre seus devotos. Devotos e devotas qualificadas, né? Para ser pai e mãe de Deus nos passatempos de Deus nas moradas materiais. Também noutra ocasião, Devaki fora a mãe do Senhor e Vasudeva fora o pai do Senhor, e eles chamavam-se Prishni e Sutapa. Ao aparecer a suprema personalidade de Deus, Krishna aceita seus pai e mãe eternos e eles aceitam Krishna como seu filho. Esse passatempo ocorre eternamente e, portanto, chama-se Nitya Lila, passatempos eternos de Deus, Krishna. Logo, não havia motivo para a surpresa ou ridicularização. Como o próprio Senhor confirma no Bhagavad Gita 4.9, Jamakarma chame divyam evanjo veti tatuaha tyaktvadeham puna jama naitimam eti sorjuna. Em português. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança minha morada eterna, ó Arjuna. É através das autoridades védicas e não da própria imaginação que se deve procurar entender o aparecimento e o desaparecimento da pessoa suprema, Krishna. Aquele que se deixa levar por suas imaginações referentes à suprema personalidade de Deus está condenado. Fica inventando as coisas ao invés de seguir as pessoas autorizadas e as escrituras autorizadas e as pessoas santas. Prabhupada cita aqui o Bhagavad Gita 9.11, tá bom, vou tentar. Esse verso é um dos quatro principais versos do Gita, Bhimala, 9.11. Avajanantima muda manushintanum ashritam parambhavam majananto mamabhuta maheshwaram. Em português, o Senhor Krishna aparece como filho de seu devoto através de seu parambhavam. A palavra bhava refere-se à fase de amor puro, que nada tem a ver com as atividades materiais. Quando ambos recebestes do Senhor Brahma a ordem para procriardes, primeiramente vós submetestes a rigorosas austeridades, controlando vossos sentidos. Eis uma instrução sobre como usar os sentidos para gerar uma prole. De acordo com os princípios védicos, antes de procriar, devem-se controlar plenamente os sentidos. Prabhupada já falou isso. Pelo menos os devotos não devem gerar filhos como os cães e os gatos. Então, antes de procriar, devem-se controlar plenamente os sentidos. Esse controle se dá através do Garbhadhana Sanskara. Na Índia, há uma grande campanha de controle da natalidade mediante vários processos mecânicos. Mas o nascimento não pode ser mecanicamente controlado. Como se afirma no Bhagavad Gita 13.9, Jamamrityu Jaraviyadi Dukado Shanudarshanam. Nascimento, morte, velhice e doença, na certa, são as aflições primárias do mundo material. As pessoas tentam controlar o nascimento, mas não são capazes de controlar a morte. E se alguém não pode controlar a morte, também não pode controlar o nascimento. Em outras palavras, o controle artificial do nascimento não é mais factível do que o controle artificial da morte. De acordo com a civilização védica, a procriação não deve ir de encontro aos princípios religiosos. E então a taxa de nascimentos será controlada. Como se afirma no Bhagavad Gita 7.11, Dharma virudo bhuteshu kamoismi. O sexo que não é contrário aos princípios religiosos é uma representação do Senhor Supremo Krishna. As pessoas devem ser instruídas a gerar bons filhos através de sanskaras, começando com o Garbhadhana Sanskara. O nascimento não deve ser controlado por meios artificiais, pois isso produzirá uma civilização de animais. Se... Isso aqui é uma máxima, Bimala. nascimento não deve ser controlado por meios artificiais, pois isso produzirá uma civilização de animais. E é por isso que Prabhupada chama essa civilização de cães e gatos. Se alguém seguir os princípios religiosos, automaticamente praticará controle da natalidade, porque quem tem educação transcendental sabe que os efeitos advindos do sexo são várias classes de misérias. Aquele que é transcendentalmente avançado não se entrega a sexo descontrolado. Portanto, ao invés de serem forçadas a abster-se de sexo ou evitar gerar muitos filhos, as pessoas devem ser transcendentalmente educadas, e isto redundará automaticamente em controle de natalidade. Se alguém está determinado a realizar avanço transcendental, não gerará um filho a menos que consiga fazer deste um devoto. É o mestre espiritual de Prabhupada falou que estava preparado. Ei, Bimala, não, já vai cantar de novo agora? Quem está fazendo aniversário? As suas broncas? Ai, não é fácil não, viu? É o Búzio que está fazendo aniversário. Não, não vou falar nada, não, não. Vou falar que nós paramos aqui, ó. Onde nós paramos? Ei, nossa, não é fácil não, viu? Ah, tá. Se alguém, página que nós paramos aqui, deixa eu ver aqui. Página 249, aqui, ó. Se alguém está determinado a realizar avanço transcendental, não gerará um filho, a menos que consiga fazer deste um devoto de Deus, Krishna. É porque senão vai gerar um capetinha, uma capetinha. A mãe que fala, as mães falam, esse menino é um capetinha, essa menina é uma capetinha. E é mesmo, é mesmo. A mãe está falando isso, e eu concordo, eu assino embaixo. Por quê? Porque foi gerado como cães e gatos, não fez os sacrifícios, não controlou a mente, nem o pai, nem a mãe. Tá, já parei de falar, depois Prabhupada explica e a gente entende. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. É, população indesejada traz vida infernal, como a gente pode ver no mundo inteiro, né? Dando errado em todos os níveis da sociedade. É sempre tentando resolver os problemas, não é? Na verdade, as soluções são mais problemas. Os líderes do mundo estão completamente perdidos. Não seguem o Bhagavad Gita como ele é, vai continuar perdido, cada vez mais perdido, cada vez pior. Cada vez pior. Por quê? Inventam soluções materiais, planos materiais que não tem nada a ver com Deus. E aí é só fracasso. Tá, já parei de falar. Onde eu estava, hein? Ah, tá. Essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Então, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Uravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Deixa eu baixar o brilho aqui, tirar o óculos, entortar a tela. Calma, Dino. Não, você vai fazer eu esquecer. Deixa eu entortar a tela aqui. Pronto. É jeito, não é muita força. Tem que ir com jeito, senão quebra a tela e aí acabou o computador. Acabou o notebook. Notebook vai pro buraco. Calma, Bima. Nossa, que pressa. É, eu tenho... Todo dia tem que falar. O tempo e a maré não esperam por ninguém, é verdade. Você falar todo dia? Todo dia, tá bom. Até eu entender, vixe. Onde nós paramos, hein? Página 4, o templo. Espera aí, calma aí. Então vamos lá. Onde estava? Aqui. Agora vai. O templo que Mukunda e seus amigos conseguiram ficava na rua Frederick, no bairro Hagersbury. Como o templo da 2ª Avenida 26 em Nova York era uma lojinha com uma vitrina voltada para a rua. Numa placa sobre a janela lia-se Templo Shri Shri Radha e Krishna. Mukunda e seus amigos também tinham alugado um apartamento de 3 cômodos para o Swamiji no 3º andar do prédio adjacente. Era um apartamento pequeno, vazio, mal conservado e voltado para a rua. Seguido por vários carros lotados de devotos e simpatizantes curiosos, Srila Prabhupada chegou à rua Frederick 518 e entrou na lojinha, cuja única decoração era algumas tapeçarias na parede. Sentando-se numa almofada, liderou um canto e dança público de Hare Krishna e então falou, convidando a todos a adotarem a consciência de Deus, Krishna. Após a sua palestra, deixou a lojinha em direção à porta contígua e subiu os 2 lances de escada até seu apartamento. Assim que entrou em seu apartamento de número 32, foi seguido não apenas por seus devotos e admiradores, como também por repórteres dos principais jornais de São Francisco, o Chronicle, o Examiner, e enquanto alguns devotos cozinhavam seu almoço, Iranachuna desfazia sua mala. O Swamiji conversou com os repórteres que se assentaram no chão, tomando nota em seus blocos. E o repórter pergunta, lá embaixo o senhor disse que convidava a todos a adotarem a consciência de Deus, Krishna. Será que isso inclui os boêmios e bitianiques do Hagersbury? E Prabhupada, sim, a todos, incluindo você ou qualquer outra pessoa. Seja ele ou ela o que se chama de um viciado em ácido ou um hippie ou algo mais. Porém, uma vez que seja aceito para treinamento, tornar-se-á algo diferente do que tinha sido antes? E o repórter pergunta, o que é preciso fazer para tornar-se um membro de seu movimento Hare Krishna? Prabhupada responde, existem 4 pré-requisitos. Não permito que meus alunos tenham namoradas. Proíbo toda espécie de drogas, incluindo chá, café e cigarros. Proíbo comer carnes e proíbo que meus alunos pratiquem jogos de azar. E o repórter, Esses mandamentos proibitivos estendem-se ao uso de LSD, maconha e outros narcóticos, mas... E é repórter, Bimala. Que burrice, hein? Acabou de falar. Proíbe. Cadê? Proíbe toda espécie de drogas, incluindo café, chá e cigarros. Prabhupada responde: considero que LSD é uma droga. Não permito que nenhum de meus estudantes use isto ou qualquer outra droga. Treino meus alunos para acordarem de manhã cedo, tomarem um banho matinal e comparecerem às reuniões de orações 3 vezes ao dia. Em nosso movimento praticamos austeridade. Esta é a ciência de Deus, Krishna. Embora Prabhupada soubesse que os repórteres geralmente não relatavam sua filosofia, ele aproveitou-se da oportunidade para pregar a consciência de Deus, Krishna. Mesmo que os repórteres não quisessem aprofundar-se na filosofia, seus seguidores queriam. O grande erro da civilização moderna, continuou Srila Prabhupada, é usurpar a propriedade alheia como se ela fosse sua. Isso cria uma perturbação artificial. Deus, Krishna, é o proprietário último de tudo no universo. Quando as pessoas souberem que Deus, Krishna, é o proprietário último, o melhor amigo de todas as entidades vivas, e o objeto de todas as oferendas e sacrifícios, então haverá paz. Os repórteres perguntaram-lhe sobre seus antecedentes e ele narrou brevemente a sua vinda à Índia e seu começo em Nova York. Depois que os repórteres partiram, Prabhupada continuou falando aos jovens em seu quarto. Mukunda, que deixara o seu cabelo e barba crescerem, mas que ainda usava em volta de seu pescoço o cordão, o rosário, né, de grandes contas vermelhas que o Swamiji lhe dera na iniciação, apresentou alguns de seus amigos e explicou que todos eles viviam juntos e desejavam ajudar o Swamiji a apresentar a consciência de Deus, Krishna, aos jovens de São Francisco. Janaki, a esposa de Mukunda, perguntou ao Swamiji sobre seu voo. Ele disse que fora agradável, exceto certa pressão em seus ouvidos. As casas lá de cima se parecem com caixas de fósforo, disse ele, e com seu polegar e dedo indicador mostrou o tamanho de uma caixa de fósforos. Ele recostou-se contra a parede e tirou as guirlandas que recebera naquele dia, até que apenas um colar de contas, um artigo comum e barato com o sininho pendurado, permaneceu em volta de seu pescoço. Prabhupada o segurou, examinou o artesanato e brincou. Brincou com ele. Isto é especial, disse ele examinando, pois foi feito com devoção. Continuou a prestar atenção ao colar como se recebê-lo fora um dos eventos mais importantes do dia. Ao chegar o seu almoço, distribuiu um pouco dele a cada um e então Ranachara, eficientemente, embora sem muito tato, pediu a todos que saíssem e dessem ao Swami um pouco de tempo para comer e descansar. Fora do apartamento e embaixo na lojinha falava-se do Swamiji. Ninguém ficara desapontado. Tudo que Mukunda lhes havia contado sobre ele era verdade. Gostaram em particular de vê-lo conversar sobre como ver tudo do ponto de vista de Deus, Krishna. Naquela noite, na televisão, a chegada do Swamiji foi anunciada no noticiário das 11 e no dia seguinte apareceu nos jornais. A história do Examiner, ou coisa parecida, né, Bima? No meu inglês é maravilhoso, só não existe. A história do Examiner saiu na segunda página. O Swami convida os hippies, juntamente com uma foto do templo repleto de seguidores e algumas tomadas do Swamiji, que parecia muito grave. Prabhupada fez Mukunda ler o artigo em voz alta. O esguio, mestre da fé, leu Mukunda, trajado com vestes folgadas até o calcanhar e sentado de pernas cruzadas, numa grande esteira. O Swamiji interrompeu: o que é esta palavra esguio? E Mukunda explicou que significava alto e magro. Não sei por que eles disseram isto, acrescentou ele. Talvez seja porque o senhor sentou-se bem ereto e no alto, de modo que pensaram que o senhor era muito alto. O artigo prosseguia descrevendo muitos dos recepcionistas do aeroporto como sendo de cabelos compridos, barbudos e de sandálias. O maior jornal de São Francisco, o Chronicle, também publicou um artigo, Swami na Hippilândia. Homem santo abre templo em São Francisco. O artigo começava assim, um homem santo da Índia, descrito por seu amigo e poeta de vanguarda Allen Ginsberg, como um dos líderes mais conservadores de sua fé, desencadeou uma espécie de encontro evangélico ontem no coração do paraíso hippie de São Francisco. Srila Prabhupada recusou ser chamado de conservador. Ficou indignado. Conservador? Como assim? É a respeito do sexo e das drogas, sugeriu Mukunda. É claro que somos conservadores neste sentido, disse Prabhupada. Isto simplesmente significa que estamos seguindo as escrituras autorizadas. Não podemos nos afastar do Bhagavad Gita. Porém, nós não somos conservadores. Sri Krishna Chaitanya era tão estrito que nem olhava para uma mulher, mas estamos aceitando a todos neste movimento, independente de sexo, casta, posição ou o que seja. Todos estão convidados a vir e a cantar Hare Krishna. Esta é a magnanimidade do Senhor Krishna Chaitanya, a sua liberalidade. Não, nós não somos conservadores. Srila Prabhupada levantou-se da cama e acendeu a luz. Era 1 da manhã. Apesar de o alarme não ter soado e ninguém ter vindo acordá-lo, ele despertara sozinho. O apartamento estava frio e quieto. Enrolando o seu chadar em volta dos ombros, sentou-se calmamente em sua escrivaninha improvisada, um baú cheio de manuscritos, e, em profunda concentração, cantou o mantra Hare Krishna em seu rosário. Após 1 hora de canto de Hare Krishna no rosário, Prabhupada voltou-se para os seus escritos. Embora se houvessem passado 2 anos desde que publicara um livro, o 3º e último volume do 1º canto do Shrimad Bhagavatam, vinha trabalhando diariamente, às vezes em suas traduções e comentários do 2º canto, mas principalmente no Bhagavad Gita. Nos anos 40, na Índia, escrevera toda uma tradução do Bhagavad Gita com comentários, mas sua única cópia desaparecera misteriosamente. Então, em 1965, após alguns meses nos Estados Unidos, começara novamente a partir da introdução que ele havia composto em seu quarto na Rua 72, em Nova York. Agora, milhares de páginas manuscritas enchiam o seu baú, completando o seu Bhagavad Gita. Se Hayagriva, seu discípulo de Nova York, ex-professor de inglês, pudesse editá-lo, e se alguns dos outros discípulos pudessem publicá-lo, isso seria uma realização importante. Porém, publicar livros nos Estados Unidos parecia difícil, mais difícil do que na Índia. Apesar de na Índia estar sozinho, conseguira publicar 3 volumes em 3 anos. Aqui nos Estados Unidos tinha muitos seguidores, porém muitos seguidores significava maiores responsabilidades. E até agora nenhum de seus seguidores parecia seriamente inclinado a encarregar-se da datilografia, da edição e dos contatos com homens de negócios americanos. De qualquer modo, a despeito das parcas perspectivas de publicar o seu Bhagavad Gita, Srila Prabhupada começara a traduzir outro livro, o Chaitanya Charitamrita, a principal escritura dos devotos de Deus sobre a vida e os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Colocando seus óculos para a leitura, Prabhupada abria os seus livros e ligava o ditafone. Estudava os textos em bengali e em sânscrito, então pegava o microfone, acionava o botão de gravação que fazia cintilar uma luzinha vermelha e começava a falar. Enquanto o Senhor Krishna Chaitanya caminhava cantando e dançando Hare Krishna, Ele falava não mais do que uma frase de cada vez, acionando o botão, pausando e então ditando novamente. Milhares de pessoas o seguiam, e algumas delas riam, outras dançavam, outras ainda cantavam Hare Krishna. Havia quem caísse no chão, prestando reverências ao Senhor Krishna Chaitanya. Falando e pausando, ligando e desligando o botão, ele sentava-se ereto, às vezes balançando delicadamente e inclinando a cabeça enquanto ditava suas palavras com premência. Ou então curvava-se sobre os seus livros, cuidadosamente estudando-os através de seus óculos de leitura. Passou-se uma hora e Prabhupada continuava em seu trabalho. O edifício estava escuro, exceto a lâmpada de Prabhupada, e silencioso, exceto o som de sua voz e o clique e zumbido do ditafone. Ele usava um pullover cor de pêssego desbotado de gola rolê por baixo de seu chador de lã cinza, e como recém se levantara da cama, a sua calça alaranjada de sacerdote estava amarrotada. Sem ter lavado o rosto ou ido ao banheiro, mantinha-se sentado, absorto em seu trabalho. Pelo menos durante estas poucas horas raras, a rua e o templo Radha Krishna estavam calmos. Esta situação, com a noite escura, o silêncio circunvizinho e ele dedicado a seu transcendental trabalho literário, não era muito diferente das madrugadas que passara em seu quarto no templo Radha Damodara em Vrindavan, na Índia. Ali, naturalmente, não tivera ditafone, mas trabalhara durante as mesmas horas e no mesmo texto a coleção Chaitanya Charitamrita. Certa vez ele começara uma tradução verso por verso com comentários, e em outra ocasião escrevera ensaios sobre o texto. Agora, tendo recém-chegado a esta esquina do mundo tão remota das cenas dos passatempos do Senhor Krishna Chaitanya, estava começando o primeiro capítulo da nova tradução inglesa da coleção Chaitanya Charitamrita. Ele chamava de Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Parar aqui? Vamos parar aqui na página 8. Seguia o que se tornara uma rotina fundamental. Tá bom, Bimala? Então tá bom. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Quase a preço de custo? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, vai descendo. Agora sim, a terceira. Srila Prabhupada Lilamrita, você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadusudan Gopala Govindaram Shrimadu Sura Giridari Gopinatha Madana Moha Giridari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Jiva Gopala Bhatta Dasara Guna Shri Vagopala Bhatta Dasara Guna Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Radhe 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 Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Shri Laharidasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya Daiskam Srila Prabhupada Kijá. Prense Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai. Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jagannathapuridam Kijai, Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Brihati Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Mirase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.